Boa parte, Vossa Excelência.
Doutor Paulo Paim, Vossa Excelência tem o nosso apoio e, evidentemente, o nosso partido tem estado ao lado dos aposentados nesta casa, aprovando todas as propostas que procuram restabelecer direitos que estão sendo subtraídos, especialmente quando a reposição não é compatível com o ritmo inflacionário. Então, é evidente que as perdas vão se acumulando. Mas eu fico ainda mais espantado quando vejo a insensibilidade do governo em relação aos aposentados do Aeros. Este é um caso emblemático. Há quantos anos os aposentados do Aeros lutam para ver os seus direitos assegurados? Constantemente, ainda nesta semana, ouvi intervenções de aposentados em emissoras de rádio, em pequenas manifestações que continuam a realizar em grandes cidades do país, para chamar a atenção do governo, numa forma de apelo dramático para que sejam atendidos, e o governo insensível. Vossa Excelência nos acompanhou em várias incursões junto ao governo, junto ao Supremo Tribunal Federal, e fomos impotentes para solucionar este impasse. Nos resta continuar aqui no Senado, a exemplo do que faz Vossa Excelência, apelando para que o governo acorde, para que o governo redescubra a sua capacidade de ser sensível diante do drama das pessoas. O poder não pode ser tão perverso a ponto de apagar da consciência humana o dever que há em relação às pessoas que são exatamente as mais necessitadas do poder no país, aquelas que dependem da mão estendida de quem ocupa uma função de comando no Brasil. O apelo que fazemos é dirigido diretamente à presidente Dilma Rousseff. É hora de olhar esses aposentados do Aeros. Eles estão abandonados há muito tempo. Eles estão carentes de uma providência há muito tempo. Esperam providências do Executivo, essas providências não ocorrem, apelam para o Judiciário e nós sabemos da lentidão dos procedimentos no Judiciário. Portanto, esse apelo incorporo ao discurso de Vossa Excelência.
Senador Álvaro Dias, me permita, mediante sua parte, que eu diga também, que de fato fizemos diversas incursões no Executivo, no Judiciário, para buscar a solução. E veja, o amor desse povo é tão bonito por aqueles que defendem a causa, que recentemente, eu acho que foi há duas semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro, recebendo o título da cidade do Rio de Janeiro, de cidadão do Rio de Janeiro, e vejam bem o que eu vou contar. Numa galeria semelhante a essa, estavam lá em torno de uns 50 aposentados do Aeros, pessoas que ganhavam 10, 12 mil, estão ganhando salário mínimo. E sabe o que eles diziam naquele momento, numa bela de uma faixa? Senador Paim, muito, muito obrigado por tudo. Não vencemos, estamos lutando, mas viemos aqui para bater palma e agradecer pela luta de uns poucos abnegados, conforme dizia a faixa, que lá no Congresso ainda luto pela nossa causa. E eu, no meu discurso, confesso com um tom de emoção natural que todos nós temos, há momentos que aflora, eu dizia, infelizmente, a gente tem que dizer que ainda nem um centésimo do que vocês queriam foram atendidos. E assim mesmo vocês vêm aqui dizer muito obrigado e continue lutando ao nosso lado. Então esses lutadores do Aeros, que o senador Álvaro Dias lembra aqui, são de fato, a maioria já morreu. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida à nossa aviação e que, de repente, o fundo Aeros vai à falência e eles ficaram sem nada. Por falta de fiscalização devida daqueles que deviam estar conferindo se estava havendo apropriação pelos dirigentes da Varig e Companhia Limitada naquela época, inclusive do fundo, que meteram a mão no fundo deles e eles foram, então, os grandes prejudicados. Por isso que é uma luta que continua e nós não desistimos. Vamos continuar peleando no Supremo e junto ao Executivo nesse sentido. Senhor Presidente, eu queria ainda fazer o registro de uma outra agenda que eu tive no Rio Grande do Sul, eu desloquei de carro de volta a Brasília, não dormi, confesso, na noite de quinta, sexta de manhã consegui pegar o voo para Porto Alegre e participei em Porto Alegre de um seminário, Aposentadoria e Suas Consequências para a Vida do Trabalhador. Estavam lá as principais centrais sindicais, estavam dirigentes e especialista no tema de outras áreas, como do IPEA, do DIESE, da ANFIP e o representante também do próprio INSS. Eu quero aqui cumprimentar o coordenador da mesa, o Guiomar Vidor, da CTB, que aprofundaram o debate durante toda uma tarde. Eu fiz lá a minha fala naturalmente, na mesma linha, porque eu não mudo o discurso conforme o plenário, do que eu fiz lá em Goiás, exigindo mobilização, pressão e parceria entre as entidades dos trabalhadores na ativa e os aposentados. Porque se esses dois setores caminharem junto, com certeza nós seremos vencedores, porque o fator atinge quem está na ativa. E o não reajuste atinge quem está aposentado. Até porque quem está na ativa hoje é o aposentado de amanhã e vai ficar na mesma porcaria e amanhã ou depois vai estar ganhando somente um salário mínimo. Ainda dizia lá e repito aqui, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, já disse diversas vezes, mas insisto, não tem fator, tem paridade e integralidade. E temos falando de quem ganha até 27 mil, e não de quem ganha em torno de 3 mil, mas que o fator fica em torno de 2.500. Então eu cumprimento essa iniciativa das centrais, que eu acho importante que se faça esse movimento em todos os estados para mobilizar, para que o Congresso delibere positivamente e que derrube veto se acontecer veto. Até porque eu sou aqui, e não só eu, um daqueles que defende que tem que acabar com o voto secreto, e o veto é um deles, que se não for secreto, cai. Se continuar secreto, com certeza não cai. Por fim, senhor presidente, tive também na posse da diretoria do Sintec, no mesmo dia, foi o segundo encontro nacional do Intec, onde o senhor Paulo Ricardo de Oliveira entregou o cargo ao senhor Ricardo Nerbas, o novo presidente para o período 2011-2014. Estive lá na presença do deputado e presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, o presidente da Assembleia Legislativa, Adão Vilaverde, o deputado federal Giovanni Cherini e Vieira da Cunha, ambos já foram também presidentes de assembleias e de comissões importantes. Destaco aqui esse momento bonito daquele evento, onde eu falei muito do Fundep, que é um fundo de investimento que eu tenho aqui no Congresso, que se aprovado geraria 10 bilhões de reais para o investimento no ensino técnico. Estavam lá representantes também do Uruguai, da Argentina e também do Paraguai, todos defendendo o ensino técnico. Estavam as centrais, lembro aqui do Celcinho, da CUT, o secretário da OITEC Uruguaia, Sr. José Casco, da OITEC Argentina, Luiz Amêndola, e também lembro da presença do Sr. Wilson Varley, vice-presidente da Fentec. Foi um momento, enfim, importante de fortalecimento do ensino técnico, e eu cumprimentei o Ricardo e o presidente que saía, porque o Sintec é parceiro de um projeto que nós abraçamos no Rio Grande, que é o Cantando a Diferença. É um selo de qualidade para aquela cidade que adota políticas de combate a todo tipo de preconceito, e já levamos o selo a 450 cidades. Por fim, eu cumprimento aqui o deputado Arlindo Chinaglia e toda a comissão de orçamento, porque estão fazendo um novo método de discussão da peça orçamentária, permitindo, inclusive, que as cidades possam decidir parte da verba do investimento naquele município, que não vou aqui detalhar por falta de tempo, mas é um princípio do orçamento participativo. Eu apresentei, quando era deputado, há muitos anos atrás, foram 4 mandatos de deputado, e é o segundo no Senado, mas mais ou menos 20 anos atrás, eu apresentei um projeto chamado Orçamento Participativo. E vejo que com essa iniciativa do presidente daquela comissão, senador Vital Borrego, do deputado Arlindo Chinaglia, enfim, nós teremos o Orçamento Participativo aqui no Congresso Nacional. E por fim, eu já falei na abertura, presidente, eu homenageei hoje o jornalista Paulo Santana. Gostaria também de público, dessa tribuna, fazer um agradecimento pessoal ao jornalista gaúcho Paulo Santana pelo carinho que tem depositado na apreciação do meu mandato. Na última sexta-feira, 21 de outubro, ele dedicou a sua coluna no jornal Zero Hora, do Grupo RBS, ao nosso trabalho. Diz o texto, faço aqui homenagem merecida à escola, a imperadores do samba, escola, segundo ele, da preferência dele, pela qual ele já desfilou diversas vezes, que escolheu como tema enredo para esse ano, o Carnaval de 2012, a história do senador Paulo Paim. Diz ele, nada mais merecido de um dos senadores ter uma vida parlamentar, enfim, profícua da história gaúcha. Em homenagem a essa ideia, que não é minha, da Imperadores do Samba, ele publicou na íntegra, presidente, o samba enredo da escola, que, claro, que eu não vou ler aqui, que são três páginas que falam da nossa história, desde nascido em Caxias do Sul, passando pelo Senai, e depois como sindicalista, e posteriormente como deputado federal constituinte, 4 mandatos de deputado e o segundo mandato como senador. Diz o enredo da escola, senhor presidente, só para concluir, termina dizendo o seguinte, que eu vou aqui com muita alegria e agradecendo ao Paulo Santana, que também fiz, não para retribuir que nada foi combinado, caminhei um voto de aplauso à mesa, que eu já li aqui na mesa e já foi encaminhado, porque o Paulo Santana completa 40 anos dessa coluna. É uma coluna muito, muito lida. Então, encaminhei em voto de aplauso ao trabalho dele também e já li toda a justificativa. Mas o que, que diz a letra do samba, só para concluir, senhor presidente, senador João Osório? Diz o seguinte, vem meu amor, a imperador e chegou. A nossa família te envolve em seu manto. Respeita o leão nessa avenida. Traz Paulo Paim lição de vida. Aí, claro que eu não vou ler todo o enredo, que seria me autoelogiar, só que destacar agradecendo à escola e ao jornalista Paulo Santana. Senhor presidente, muito obrigado e considere na íntegra os meus 4 pronunciamentos.